Começa agora, Edu Comunicando, o podcast que ajuda você a crescer como ser humano e cidadão. Uma produção da Cignis Brasil. Edu Comunicação, educar para comunicação.
Oi, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Edu Comunicando, nosso encontro sobre experiências no mundo da educomunicação. Eu sou a Cléo Nascimento, jornalista, historiadora e, como você, estou aqui para aprender sobre este campo de conhecimento e de transformação humana e social. Este podcast é uma produção da Cignis Brasil e está disponível em sua plataforma preferida. A cada programa, uma nova temática para avançarmos no conhecimento da educomunicação no Brasil. Vamos entendendo cada aspecto desta proposta e trazendo também sua aplicação nas mais diversas iniciativas. Na escola, na catequese, nos grupos pastorais, PASCOM, em família, nas comunidades e movimentos. Vamos juntos descobrir as multiplicidades da educomunicação e juntos também fazer esta experiência. E neste episódio está de volta o professor Ismar de Oliveira Soares, da Escola de Comunicação da USP. Mais uma vez, bem-vindo, professor. Agradecemos a disponibilidade em falar com os nossos ouvintes.
Edu Comunicando, entrevista.
Professor, em nosso último programa, o senhor nos falava a respeito dos educomunicadores e nós chegamos a tocar também em algum aspecto da mídia. Hoje eu gostaria de começar nossa conversa perguntando qual a importância da educação midiática na formação do indivíduo.
São duas perspectivas. A educação midiática, ela tem como suporte, plataforma, a educação. Então, o educador, olhando para a mídia, tem o que dizer à mídia, né? E vai ajudar os seus alunos, de uma forma participativa ou não, a ler a mídia, observar a mídia, ver a tecnologia e fazer uso da tecnologia. Então, é a perspectiva da educação e do educador em relação ao mundo da mídia. A educomunicação tem um capítulo chamado Educação para Comunicação. Então, para a educomunicação, essa atitude da educação de olhar para a mídia faz parte de uma ação mais complexa. Não é? A educomunicação, o foco dela essencial é a gestão dos processos comunicativos, para que esses processos comunicativos, em qualquer território, numa ONG, numa escola, num hospital, numa academia, esse processo seja dialógico e participativo. A educomunicação vai ter um capítulo para cada tipo de ação que tenha a ver com esse ecossistema. Então, a educomunicação vai ter, por exemplo, um capítulo voltado para as mediações tecnológicas. Como fazer uso das tecnologias. E agora, por exemplo, a educomunicação está muito preocupada, juntamente com a educação midiática, com a questão das fake news. Então, há uma associação, portanto, né? Educomunicadores e educadores midiáticos se associam para combater as fake news, porque se trata de um problema muito sério. E aí, no caso, nós vamos ver que houve, em algum momento, alguns atritos entre educadores midiáticos e educomunicadores. Porque os educadores midiáticos, que vêm na linha da educação, olhando para a comunicação, não enxergavam bem a invasão do que eles chamavam dos comunicadores. Estão invadindo nossa praia. Era o que diziam, né? Os educadores midiáticos dizendo: esses comunicadores estão invadindo nossa praia. E, em algum momento, o mal-estar se estabeleceu. Até que se esclareceu. Os dois estão preocupados com alguns objetivos comuns, né? Quer dizer, o que une a educação midiática e a educomunicação, na verdade, é um olhar crítico, objetivo e crítico sobre as mídias. Mas a educação, a educomunicação, não está preocupada só com a mídia. Ela está preocupada com a comunicação que se dá dentro do espaço. Essa comunicação pode ser uma comunicação artística, Pode ser uma comunicação entre pais e filhos, ou um grupo de amigos. Então, a educomunicação está preocupada com ecossistemas comunicativos e como trabalhar as tecnologias nesse ecossistema. E, inclusive, com o ecossistema midiático, como se relacionar com a mídia. E tem uma novidade no pedaço. A novidade é a seguinte: até uns anos atrás, a educação midiática olhava criticamente para a mídia. Veio a tecnologia, se apossou, aí as redes sociais avançaram, e veio esse fenômeno chamado fake news, ou a produção da não-verdade, a infodemia, né, como dizem os espanhóis. E o que, que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Os meios de comunicação perceberam que era necessário associar-se com os educadores midiáticos para combater a desinformação. Isto é, a mídia percebeu que ela mesma tinha que se rever naquilo que os educadores já criticavam, em termos de produzir notícias fidedignas, comprovadas, e juntos com os educadores midiáticos, combater o grande mal do momento, né, que é a maneira antiética de uso dos meios de informação. Então, existe um projeto hoje que é apoiado pelas corporações, pelas grandes corporações de rádio e televisão, de jornais, de publicidade, que apoiam um instituto chamado Palavra Aberta, que desenvolve planos de educação midiática, contratando educadores para fazer educação midiática. Esse é um fenômeno, né? E nesse processo, a educomunicação se sente muito, muito bem nisso, porque nós estamos falando de pessoas, de processos, e não estamos defendendo o campo da educação, o campo da comunicação. Nós estamos falando da interface entre esses dois campos.
Se considerarmos um período eleitoral, por exemplo, não há dúvidas sobre a quantidade de desinformação que é disseminada por aí. Mas uma questão que eu gostaria de levantar aqui é que, muitas vezes, quem produz ou passa diante uma notícia falsa pensa que está prestando um serviço e se vê como um educador por meio da comunicação. Como o senhor vê essa questão?
Você está falando de algo muitíssimo interessante, né? Porque pela perspectiva de quem conhece as técnicas de produção de informações e a necessidade de checagem, portanto, o papel do profissional comunicador, o papel ético do profissional comunicador e a importância que a mídia tem na democracia, né? Quem entende isso tem dificuldade de entender como as pessoas se envolvem na distribuição de notícias falsas. Na verdade, você descreveu bem a situação. Quem é o consumidor que está envolvido nesse processo de difusão de notícias falsas? Ele tem a consciência de que está prestando serviço. Agora, é preciso que isso tudo seja analisado a partir de muitas perspectivas. Existe uma perspectiva, que é a perspectiva psicológica. É aquela que coloca a pessoa como alguém que tem o potencial de ter uma informação única que ele está transmitindo para os seus seguidores. Né? Então, ele recebe uma informação. Ele não vai testar, porque ele não tem uma formação de fazer teste de informação. Né? Ele tem a informação que ele tem é saber manipular aquele aparelho na frente dele, que é um celular, por exemplo, e recebe uma informação muito bem estruturada, não sabe que foi um robô que mandou para ele, né? Ele está entendendo que foi um amigo muito bem informado, e ele quer prestar um serviço. No caso, o fato dele jogar para frente dá para ele a sensação de que ele contribuiu para a disseminação de uma verdade e que os meios de comunicação criticados nessa onda de fake news é que são manipuladores. Quer dizer, o conceito de que meio de comunicação manipula, que era próprio da educação midiática dos anos 60, 70 e 80, ele acabou se difundindo e os produtores de fake news usam esse jargão. Os meios de comunicação estão vendidos, eles manipulam, a verdade nós é que transmitimos. Né? E aí existe um elemento fundamental: como é que nós vamos chegar à população que recebe essas informações e transmite, e trabalhar com elas no sentido de elas verificarem, e elas buscarem qual é o caminho para identificar o que é falso e o que é verdadeiro. Então, é uma situação muito complexa, né? Porque a multiplicação de fake news, especialmente feita através de sistemas já pré-estabelecidos, robôs, ela é muito rápida, ela trabalha com notícias fidedignas, quer dizer, parece ser verdades, e está calçada em ideologias. Né? Então, ela já chega junto com ideologias pré-estabelecidas, criando uma situação difícil para a democracia. Então, combater a fake news, né, tentar formar pessoas para que elas sejam críticas com relação ao que elas recebem imediatamente e passam adiante sem testar, sem conferir. Né? É um processo muito complicado.
Professor Ismar, quero mais uma vez agradecê-lo por esta oportunidade de ouvi-lo, de aprender com o senhor sobre educomunicação.
Olha, eu queria agradecer para você dizer que nós temos no espaço da Igreja Católica, nesse momento, uma preocupação com a educomunicação. Existe um documento da CNBB, que é o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que cita expressamente a educomunicação como um caminho até para a catequese. A perspectiva da educomunicação com a catequese, por exemplo, é que as crianças produzam, a partir do que se discute, né, do que se apresenta, da relação dela com a religião, com o sagrado, que elas passem a produzir. E vai ser a partir da produção. Essa produção pode ser música, pode ser teatro, pode ser programa de rádio, pode ser o que for. A criança produzindo junto com a catequista, por exemplo, né, permitirá que ela entenda muito mais a vivência religiosa, entenda muito mais a essência das relações dialógicas que o cristianismo prega, que é o amor pelo, né, pelo próximo, e permitirá que essa criança adquira liderança nesse processo. E uma vez que a criança ingressa no infantil, ela leva essa prática para o ensino fundamental, para o ensino médio, leva para a vida, né, porque a comunicação gera uma semente de paixão, né, as pessoas não abandonam. Então, o que a CNBB espera é que, na verdade, o movimento catequético no Brasil se envolva com a educomunicação. Vai ser uma grande via de expansão e de diálogo, né, para a própria catequese e para o próprio cristianismo e para a vida das pessoas.
E aqui trazemos também experiências de diversas partes do Brasil. Hoje temos a alegria de receber a professora Andréia Pinheiro, da Universidade Federal do Ceará.
Educomunicando, experiência educomunicativa.
Olá, meu nome é Andréia Pinheiro, eu sou jornalista e professora da Universidade Federal do Ceará. Eu gostaria de falar para vocês sobre uma experiência da área da educomunicação que acontece numa instituição cearense chamada Fundação Casa Grande, que está situada a mais ou menos 600 quilômetros de Fortaleza. Fica na cidade de Nova Olinda, no Cariri cearense. Na Fundação Casa Grande, existe um trabalho feito com crianças e jovens nas áreas de memória, comunicação, cultura e arqueologia. Então, as crianças, desde muito cedo, aprendem sobre o território, sobre as riquezas culturais, mitológicas, históricas, geológicas do território da Chapada do Araripe. E, à medida que elas vão se apropriando dessas informações, elas vão produzindo conteúdos sobre essas temáticas para a emissora de rádio comunitária que eles mantêm e que é gerenciada e cuja programação é toda feita por crianças e adolescentes, para o canal no YouTube que eles mantêm, no teatro com programações frequentes, Atividades feitas na biblioteca, o cineclube, que também é mantido com a presença e a participação das crianças e também a curadoria dos filmes. Então, essa é uma experiência muito rica, em que também essa transmissão do conhecimento acontece valorizando os conhecimentos das crianças que estão ali e também dos jovens que já passaram por esse processo formativo. Mas os que estão chegando vão aprendendo com os que já estão ali na casa, e esse conhecimento vai sendo atualizado, dinamizado e compartilhado. É uma experiência que eu super recomendo.
O nosso muito obrigado à professora Andréia, que compartilhou conosco experiências no campo da educomunicação. Chegando ao final do episódio de hoje, se você gostou deste programa, compartilhe com seus amigos e familiares, com educadores que você conheça. E até o nosso próximo programa, Educomunicando, uma oportunidade para aprender e conhecer propostas da educomunicação. Este podcast é uma produção do setor de educomunicação da Cignes Brasil. Gravação, Afrânio Vanderlei. Edição, Sérgio Geller. Direção, Irmã Helena Coraza. Apoio, SEPAC Paulinas, Serviço à Pastoral da Comunicação. Apresentação, Cléo Nascimento.
Você ouviu o podcast Educomunicando. Produção e apresentação, Cléo Nascimento. Assessoria, Irmã Helena Coraza. Edição, Sérgio Geller. Uma produção, Cignes Brasil.